Nós temos trabalhado ao longo de alguns domingos uma série que se chama No Divã de Deus. Nós já vimos alguns irmãos pregando aqui, pastor Joel, pastor Guilherme, pastor Helder, várias pessoas pregando aqui, falando sobre as emoções, falando como nós podemos lidar com o nosso coração, como nós podemos lidar com as nossas emoções à luz das Escrituras. Tudo aquilo que a gente tem falado aqui é baseado somente na palavra de Deus, porque é isso que traz esperança ao nosso coração, é isso que pode nos ajudar a continuar no dia a dia, em meio às lutas, em meio às incertezas, em meio às angústias, em meio ao sofrimento, em meio ao luto, em meio à dor, em meio às percas. É por meio do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para cantar, para louvar, para aprender mais sobre o Senhor Jesus e sermos desafiados a continuar com os nossos olhos fixos em Jesus. Não nas circunstâncias, porque sim, se a gente colocar os nossos olhos nas circunstâncias ou esperar alguma coisa dessa terra, nós vamos ser completamente infelizes. Mas, com os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos continuar tendo esperança de dias melhores. E o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre ansiedade, um tema muito atual. E eu gostaria de saber, né? Queria que você pensasse aí. Será que você chegou aqui hoje em paz? Será que você chegou aqui hoje tranquilo? Será que você chegou aqui hoje com a sua mente sossegada, com o seu coração tranquilo? Eu confesso para você que essa semana foi uma semana bem atribulada para mim. Correria do dia a dia, muito trabalho, mas há 2 semanas atrás o meu carro quebrou. E assim, gente, carro, para quem tem criança, nós temos 3, né? Para quem tem criança, para quem não tem já é algo fundamental. Mas para quem tem criança, parece que você precisa ali toda hora, tem uma necessidade, tem alguma coisa a levar para a escola, é comprar alguma coisa no mercado, e aí meu carro quebrou. E eu fiquei naquela, né? Falei, pá, vai ser... Parei no mecânico, o mecânico falou, não, vai ser um negócio básico aqui, eu arrumo aqui para você em 2 minutos. Aí ele mexeu, e eu lá, assim já, né? Com o meu pé assim, ó. Esperando o que ele tinha para me dizer. Aí ele pegou e falou assim, Diego, cara, vem aqui amanhã. Aí nisso já, putz, meu coração já começou a ficar atribulado. Meu coração já começou a ficar nervoso. Aí levei o carro amanhã. Aí ele falou, ah, deixa o carro aqui e eu te ligo, mais ou menos por volta do meio-dia, para você vir aqui e a gente, né, acertar tudo que foi feito. Aí ele me ligou no final, tipo assim, deu meio-dia, eu já estava, né, sem unha. Aí deu meio-dia, eu falei, e aí, o que, que aconteceu? Né? Ele não me falou nada, não ligou, eu esperei. Final do dia, ele, Diego, passa aqui que eu quero falar com você. Eu falei, ixi. Fui lá. Ele falou, o problema é muito maior do que a gente imaginava. Vou ter que fazer a junta do cabeçote, vou ter que fazer isso, o carro referveu, o carro queimou o módulo, que é como se fosse o computador que passa todas as informações, o chicote nisso, Aí eu, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu bolso. Fiquei desesperado, confesso para vocês. E nisso, o carro está já há 2 semanas em manutenção. Pela graça de Deus, um amigo querido emprestou o carro dele para a gente está sendo bem cuidado com isso. Mas, essa semana, agora, quando foi no meio da semana, ele me passou o orçamento do carro. Meus amados, queridos, naquela hora correram lágrimas de sangue. R$ 9.000 o conserto do carro. R$ 9.000. Eu tenho? Não tenho. Mas, naquele momento em que eu recebi o WhatsApp dele, que eu olhei aquele orçamento, o meu coração palpitou. O meu coração ficou desesperado. Mas aí, naquele momento, eu comecei a me lembrar dos feitos do Senhor, da bondade dele, da graça e da misericórdia dele, que é infalível, que a gente acabou de cantar, que o seu amor não falha, que ele nos cobre com as mãos dele, que ele cuida de nós constantemente. E aí, naquela hora, eu lembrei de uma música que a minha avó cantava. Os mais antigos vão lembrar dessa música. É um hino lindo. E eu gosto muito do refrão dele, que ele fala, conta as bênçãos, conta quantas são. recebidas da divina mão. Uma a uma, diz a de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. E aí eu me concentrei nesse trechozinho que fala, quando defrontares com os conflitos teus, não te desanimes, mas espera em Deus. Seu divino auxílio minorando o mal, seu divino auxílio reduzindo o mal, te dará consolo sempre até o final. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Acho que muitos de vocês conhecem esse hino, muito lindo. E naquela hora eu falei, Senhor, não me deixe olhar para aquilo que está gritando no meu coração. Não me deixe olhar para a ansiedade, não me deixe olhar para a preocupação, não me deixe olhar para aquilo que me falta, não me deixe olhar para toda essa situação e várias outras coisas que vão somando no dia a dia. Eu tenho certeza que você lida com várias também. Mas eu parei, abri os meus lábios e falei, Senhor, quero confiar e descansar em Ti. E isso tem sido um exercício, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu confesso para vocês que eu sou ansioso. Eu sou ansioso de não conseguir dormir, às vezes, à noite. Eu sou ansioso de ter refluxo, gastrite. Eu sou ansioso de roer as unhas. Eu sou ansioso de ficar batendo a perna. Mas, nessas horas, a gente precisa se lembrar da graça e do favor do Senhor Jesus. Mas o que é ansiedade? De acordo com o Ministério da Saúde, ansiedade é aflição, angústia, perturbação de espírito causada pela incerteza relacionada com qualquer contexto de perigo, com qualquer contexto de medo. Isso é ansiedade. Gente, durante todo esse período de pandemia, isso é comprovado. Se você dá uma googada lá, entrar no Google, você vai ver. Tem várias notícias falando o quanto o nível de ansiedade aumentou nos brasileiros. E o Brasil é o primeiro país com o número de atendimentos nos cuidados com pessoas que lidam com ansiedade. Então, nós estamos num barco que está balançando muito forte. Muitas vezes eu me pego, né, ansioso, e eu lembro de tudo aquilo que eu já vivi, da bondade, do amor leal do Senhor, de como Ele é bondoso, de como Ele é gracioso. A ansiedade, ela é conhecida como o mal do século. Muitos de nós lidamos com isso no dia a dia. Talvez você chegou aqui com sua mente um turbilhão. Talvez você não tenha dormido essa noite. Talvez os problemas no seu coração estão gritando alto. Mas a realidade é que várias coisas podem tirar realmente o nosso sono. Por vários momentos nós podemos nos pegar em desespero. Mas quando você se pega em desespero, qual a solução, qual o recurso que você tem buscado? Quando você se pega em vários pensamentos, e alguns pensamentos semelhantes a esse aqui, será que eu vou ser aprovado no concurso ou na universidade ao qual eu tanto me preparei, ao qual eu tanto me dediquei? Sei que tem algumas pessoas que gostam de estudar para concurso, e eu conheço pessoas que gostam de estudar e que antes a prova nem foi anunciada, a pessoa já está ansiosa. Meu Deus, como que vai ser? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou conseguir? Será que você, jovens que estão no ensino médio, será que eu vou ser aprovado naquela tão sonhada Universidade Federal? Será que eu vou conquistar isso? Ou, qual é a escola que os meus filhos estudarão? Coisas do dia a dia. Lembro que esse ano a nossa filha foi para a escola e a gente ficou assim, preocupado e ansioso com isso. Como nós vamos resolver isso? Gastos financeiros que iam se somar. Qual será a melhor escola? Como que a gente vai cuidar? Será que vai ser proveitoso para essa criança estar nessa escola? Será que a gente vai conseguir realizar tudo aquilo que ela precisa, suprir as necessidades dela? Será que eu vou ter condições para bancar tudo aquilo que a gente sempre sonhou para os nossos filhos? E aí a nossa mente vai ficando um turbilhão. Começa a fazer um emaranhado, assim, começa a juntar um monte de coisas. Será que eu vou conseguir me relacionar bem com o meu chefe? Será que eu vou conseguir ir para o trabalho hoje, em meio a tudo isso que a gente está lidando? A empresa está quase falindo. Será que a gente vai conseguir colocar isso em prática? Alcançar as metas que a gente precisa? Será que eu vou conseguir relacionar com aquele funcionário que está me dando muito trabalho? Como que nós vamos lidar com isso? Qual a solução para os meus problemas? E a nossa mente fica completamente embaralhada. Mas é nesses momentos que a gente precisa pegar o nosso coração e colocar ele em prática, porque o medo, ele é algo real nas nossas vidas. Mas o medo, ele tem uma grande diferença relacionada à ansiedade. O medo, ele trata algo que é real no dia a dia. E a ansiedade, ela trata algo de que não é real. Você nem sabe o que aconteceu, nem sabe como que vai solucionar tudo isso. E aí, a gente já começa a ficar ansioso. Aquela ansiedade que te deixa trêmulo, aquela ansiedade que te deixa inseguro, aquela ansiedade que te deixa com a boca seca, que te traz insônia, aquela ansiedade que traz problemas digestivos, o nervosismo, falta de ar, sensação de sufocamento. A ansiedade, o sentido da palavra dela é esse mesmo. Se você for procurar no original, é como se tivesse alguém te enforcando, te sufocando. Você se pega preso. Mas como lidar? Como enfrentar a ansiedade? E aqui, novamente, a gente não quer passar para vocês três passos que podem mudar a sua vida em relação a isso. Essa não é a nossa função aqui na igreja. Nós queremos olhar para as Escrituras e, por meio da palavra de Deus, encontrar descanso para as nossas almas em meio a tantas situações. E o primeiro passo que eu gostaria que você buscasse colocar em prática, e eu estou falando isso olhando para mim, porque eu também preciso disso. O primeiro passo que eu gostaria que você olhasse em meio a tudo isso é para que você seja desafiado a descansar em quem Deus é, a descansar no Senhor Jesus. Salmo 56, versículo 4 diz assim: mas quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Quem aqui nunca passou por um momento de ansiedade? Muito difícil. Tenho certeza que vários de nós lidam com isso constantemente. E o meu desafio aqui, muito obrigado. O meu desafio aqui é para que você volte os seus olhos para o Senhor Jesus. Enxergue quem Cristo é. Cristo, o pastor Joel fala isso diretamente, todos os dias, todos os cultos que a gente está aqui. Cristo é tudo em nós. É tudo que nós precisamos. E a ansiedade, muitas vezes, ela é fruto de nós olharmos para os problemas, para aquilo que nos falta, para aquilo que está acontecendo, para todo aquele turbilhão de coisas que está acontecendo na nossa mente. A ansiedade é fruto da gente olhar para isso em vez de olharmos para Deus. Quando olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus, que tem o controle de todas as coisas, nas palmas das suas mãos, quando a gente começa a ficar dessa forma, o que é que o nosso coração começa a ter reações? De ansiedade. Nós começamos a ficar extremamente preocupados. Mas o meu desafio para você aqui é: lembre-se de quem Ele é. Descanse em quem Deus é. Lembre-se que o Senhor é bondoso. Lembre que o seu amor não tem fim. Lembre que Ele conhece todas as coisas. Ele é soberano, conhecedor de tudo, onisciente. E agora um outro testemunho também que eu vivi. Acho que eu vou pedir para o pastor Joel não me colocar para pregar mais. Porque toda vez que eu vou pregar, acontece alguma coisa na minha vida. A última vez que eu fui pregar na igreja, o dono da casa que eu morava anteriormente pediu a casa. E aí, novamente, a ansiedade gritou no meu coração. Eu fiquei extremamente preocupado, extremamente ansioso. E eu lembro que a pregação que eu fiz lá atrás, da última vez, foi sobre a onisciência do Senhor, o saber dEle, o conhecer dEle. Ele tem toda a ciência. E aí eu lembro que eu preguei naquele domingo, falando verdades ao meu coração, como eu estou falando aqui agora. E 3 dias depois, o Senhor trouxe a solução para nós. 3 dias depois, nós estávamos conversando com uma pessoa muito querida sobre definições para onde nós iríamos morar. E naquela hora, eu fiquei com meu coração completamente constrangido diante de Deus. Porque A ansiedade, ela nos leva a querer tomar passos práticos, a gente querer pelas nossas próprias forças, a gente querer resolver e trazer soluções para aquele momento. Mas não. O que nós devemos fazer é descansar em quem Deus é. Saber que Ele conhece as nossas necessidades, saber que Ele quer o nosso bem, que Ele é um Deus justo, que Ele é soberano. Olhe para o amor leal do Senhor, o Hesed. Uma palavra em hebraico, hesed, amor leal de Deus, as suas infinitas misericórdias, constantes sobre a nossa vida. Ele é o puro amor. Seu amor constante, sua graça no dia a dia derramada sobre você. E quando a gente passa a ter uma boa compreensão da nossa posição perante Deus, é fundamental para vivermos uma vida de confiança nele. Então, quando eu olho para o Senhor, meu Deus, quando eu olho para Jesus Cristo, eu começo a compreender quem Ele é e quem eu sou. Não sou nada diante do Senhor. Reconhecer que nós somos infinitamente menores do que Deus nos leva a adorá-lo. Reconhecer que nós não somos nada nos leva a descansar na sua bondade, nos leva a confiar que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Essa foi a realidade que eu vivi lá atrás, quando a gente estava se preocupado com as questões da casa. O Senhor nos deu um local para nós morarmos, que é maravilhoso. Muito além do que eu estava imaginando, muito além do que eu e a minha esposa conversávamos. Ele supriu as nossas necessidades. E, queridos, Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe dos seus temores. Ele sabe das suas preocupações. Ele sabe que você precisa. E o que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você se cansa em meio a tantas preocupações? Eu fico muito cansado. Eu fico triste, isso me abate. Eu perco meu sono. Às vezes eu não trato bem as pessoas que estão próximas de mim por conta de preocupações. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí, a parte mais linda desse texto, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então corra para o Senhor Jesus. Nós não temos outra solução. Eu, Diego, não tenho outra solução em meio a tantos turbilhões de pensamentos. Não temos saída. Jesus é tudo em nós. Precisamos dele. E ele quer o quê de nós? Que a gente vá até ele, que a gente descanse nele. Por isso, quando a ansiedade bater a porta, por isso, quando você estiver lá com seus pensamentos todos embaralhados, com medo, preocupações, descanse em quem Ele é e encontre refúgio, encontre paz, encontre alívio, encontre descanso para a sua alma em Jesus Cristo. Olhe para Ele, Ele é tudo em nós. Então, nós vimos que nós precisamos descansar em quem Ele é. E a outra forma que nós podemos encontrar paz em meio a tantas situações difíceis é a gente se lembrar que a ansiedade, ela gera miopia em nós. Eu sou uma pessoa que eu tenho problema de visão, eu vejo que vários estão usando óculos também. Como é ruim quando você tira os óculos e não consegue enxergar. Eu, sem meu óculos, eu fico igual uma barata tonta. Não sei para onde eu vou. Fico completamente perdido. E, às vezes, eu não lembro onde eu ponho. Aí já era. Casa com 3 crianças, até achar o óculos já era. Muitas vezes eu me pego dessa forma, perdido. E a ansiedade, ela causa isso em nós. A ansiedade, ela nos leva a não enxergar os feitos do Senhor. Essa semana eu estava ouvindo um irmão querido aqui da igreja pregar lá para os alunos, e ele me lembrou desse texto, justamente no momento também que eu estou aflito. Sim, Salmo 126, versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Coisas grandiosas o Senhor tem feito nas nossas vidas, por isso nós podemos nos alegrar. Olhe ao seu redor. Só o fato de você ter uma comunidade, uma igreja, para você ter comunhão, para você ser desafiado no seu crescimento, para você aprender a amar Jesus, isso já é um motivo de gratidão que você pode ter hoje. O fato de você ter acordado, abriu seus olhos, teve o fôlego de vida, mais um motivo para você louvar ao Senhor, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio a tantas questões. Você ter uma família, você ter um sustento, você ter pessoas que te amam, pessoas que se importam com você, você ter saúde. O convite aqui é para que a gente volte os nossos olhos para os feitos do Senhor em meio a esses momentos de aflição. Então, quando você estiver se pegando em uma crise de ansiedade, em medos, em incertezas, volte os seus olhos para quem Ele é e volte os seus olhos para aquilo que Ele já tem feito. Não permita que a miopia espiritual cegue os seus olhos e impeça você de enxergar a graça e a bondade do Senhor. Em meio às incertezas, em meio aos momentos de ansiedade, temos a grande tendência de esquecermos de ter um coração grato ao Senhor. E a pergunta que eu quero deixar para você: quais motivos você tem para louvar ao Senhor hoje? Quais motivos você tem para agradecer, para engrandecer o nome do Senhor hoje? Ao olhar ao seu redor e ver tudo que você tem, lembre-se de quem é o Senhor e lembre-se que isso é graça, bondade dEle. Nós não merecemos um favor imerecido de Deus a nós. Então, tudo que temos, eu não mereço. É bondade, é favor do Senhor, é graça dEle. Por isso, eu vou continuar confiante, porque Ele está me dando muito além do que eu mereço, muito além do que eu preciso. Não merecemos nada do que temos. Por isso, em meio aos grandes momentos de ansiedade, leve os seus olhos para passear. Eu lembro que o pastor Joel pregou isso há muitos anos atrás. Leve seus olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem feito por você. Traga à sua memória a bondade constante do Senhor Jesus. Enxergue a boa mão do Senhor sobre você. Salmo 116, versículo 12, é outro texto que eu amo, que fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios feitos por mim? O que você pode dar ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito por você? Um coração entregue a Ele, um coração rendido a Ele, um coração confiante nele, confiante em quem Ele é, confiante na bondade dEle. Apreciar os feitos do Senhor hoje nos leva à confiança nos feitos do que o Senhor ainda produzirá. Então, você confiar, você descansar naquilo que Deus já tem feito hoje, te leva a continuar mantendo seus olhos em Jesus. Olhar para aquilo que Ele tem feito agora te leva a continuar enxergando os feitos futuros que Ele ainda vai fazer. Continuar descansando na sua bondade. Então, nós vimos que nós precisamos descansar em quem Ele é, nós vimos que nós precisamos enxergar os feitos do Senhor, não permitir que a miopia gere cegueira em nossos corações. E o terceiro passo, que a gente pode encontrar paz diante de Deus, é que se lembrar que Ele ordena para nós não ficarmos ansiosos. Deus diz isso: não fiquem ansiosos por motivo algum. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu estou lendo na versão NVI, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, irá guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 7. Deus apenas não nos dá uma ordem aqui. Ele fala para nós: não andem ansiosos, ponto. Isso é um imperativo, é uma ordem. Nós não devemos andar ansiosos. Mas como é difícil, Diego, eu lidar com isso. Eu estou contando para vocês aqui exemplos que eu vivo no dia a dia. Muitas vezes andar ansioso, de me esquecer de quem Deus é, de me esquecer de olhar os feitos do Senhor e de me esquecer que Ele me dá uma ordem para eu não andar ansioso. Mas Ele também oferece uma solução para mim e para você. Ele não apenas faz o diagnóstico: ó, isso aqui é errado. Ele não oferece só o diagnóstico da doença, mas ele também oferece o remédio, a solução para isso. E a solução para isso é qual? Orar. Oração. Descansar o seu coração no momento em onde você pode recorrer ao Senhor, no momento onde você pode buscá-lo. Nós não lidamos com ansiedade, não com recursos humanos, não com pelas nossas próprias forças, e muitas vezes a gente tenta dessa forma. Não em livros de autoajuda. Se você pegar o Spotify, eu estava dando uma pesquisada esses dias, vai lá ter inúmeros podcasts para você saber e aprender a lidar com a ansiedade. Não é com medicações, não é... Eu acredito que tem pessoas que precisam, sim, de um tratamento médico, eu creio nisso, mas... Não é com medicações, não é com autoajuda, não é com você buscando recursos pela sua própria força, pelos seus próprios meios, mas buscando ajuda do alto, descansando o seu coração no Senhor Jesus. E a gente encontra triunfo, a gente encontra vitória sobre a ansiedade, não batendo no peito e falando, eu consigo, eu vou dar conta, eu vou vencer essas questões que eu estou lidando. Não com uma atitude de autossuficiência. E como a autossuficiência acaba com nós? Como nós precisamos recorrer a Jesus? Como nós precisamos descansar nele? Não com essa atitude, mas com uma atitude humilde, se chegando ao Senhor com o coração quebrantado, se chegando ao Senhor e falando, Senhor, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais, isso está me consumindo, isso está me machucando. Senhor, eu não consigo mais... Queridos, é isso que eu tenho feito durante essa semana. Mesmo em meio a tantas incertezas, incertezas financeiras, que isso tira a nossa paz muitas vezes, acredito que vários de vocês também lidam com isso, mesmo em meio a isso, eu tenho voltado ao Senhor, me lembrando de quem Ele é, me lembrando da Sua bondade e recorrendo a Ele. Só a Ele, o médico dos médicos, que pode curar a aflição e a angústia do meu coração. Por isso, recorra ao Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor. E aí Paulo nos dá aqui três passos dentro desse trechinho para a gente conseguir lidar com a ansiedade. O primeiro passo são orações de adoração a Deus. Se lembre de quem Ele é, foi o nosso primeiro ponto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adorar a Deus por quem Ele é. Adorar a Deus quando nós oramos, quando nós estamos lá naquele momento de angústia, abra sua boca e fala, Senhor, Tu és bondoso, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Sempre quando nós nos vemos ansiosos, a primeira coisa que nós devemos fazer é se achegar ao Senhor. É se achegar ao Senhor com o coração quebrantado. Comece as suas orações focando em quem Deus é. Não em você mesmo. Deus, eu estou aqui, estou aflito, me ajuda, me socorre. Senhor, eu preciso disso. Cara, não. Acalma o seu coração. Se lembre de quem Deus é. Descanse o seu coração nele. Que é o que ele fala no início do versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, descanse seu coração ao Senhor. Apresentar também diante do Senhor os seus pedidos, com orações e súplicas. Apresente ao Senhor as suas necessidades. Ele quer sim que a gente volte a Ele. Ele quer sim que a gente dependa dEle. Devemos apresentar todas as nossas necessidades, mesmo Ele já sabendo das nossas necessidades. Mesmo Ele já conhecendo tudo aquilo que você precisa, aquilo que te falta. Recorra ao Senhor. Em vez de acumular esse peso da ansiedade, em vez de acumular esse peso sobre você, que foi aquilo que a gente leu lá em Mateus, leve ao Senhor, recorra a Ele. E aí o finalzinho do versículo 6 diz, com ações de graça. Agradeça a Deus quando você for orar. Lembre-se quão bondoso Ele é. Devemos olhar para aquilo que Deus já tem feito por nós. Por isso, descanse seu coração. Salmo 116, versículo 7, diz assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido misericordioso com você. Por isso, retorne o seu coração para Jesus. Não olhe para aquilo que te falta, não olhe para os seus medos, não olhe para as suas incertezas, mas retorne o seu coração para Jesus. Relembre os feitos do Senhor. Louve ao Senhor pelos feitos, pela sua família, pelo aquilo que Ele tem feito por ti. Rememore, traga a sua memória. Lamentações 3 fala sobre isso. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por isso, coloque diante do Senhor o seu coração. E aí, como consequência dessa oração, como resultado dessa oração de adoração, de apresentar ao Senhor os seus pedidos e de gratidão, como resultado disso, o Senhor faz o quê? Ele nos traz paz. Ele traz alegria ao nosso coração. E aí o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como é bom quando a gente encontra paz no Senhor Jesus. Como é bom mesmo diante de tantas aflições, diante de tantas preocupações, diante de tantos medos. A paz de Deus nos guarda. E o sentido da palavra aqui também, no original, é como se a paz de Deus fosse um exército, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, acompanhando os nossos medos. O Senhor, Ele traz uma calma interior aos nossos corações. Uma tranquilidade que é prometida para aqueles que se achegam a Ele. Aqui também diz que vai acontecer isso com nós. A paz do Senhor vai guardar os nossos corações. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor, a nossa perspectiva dos desafios da vida. Por isso, meu desafio para você, abre a sua boca e ore, e coloque seu coração diante de Deus. Ah, eu já faço isso, Diego, mas não resolve. Continue orando. Continue orando, continue colocando o seu coração diante dele. E nós podemos desfrutar de uma paz divina, não uma paz humana. Não é a ausência de problemas, não é aquilo que Deus vai resolver todos os meus problemas. Não é isso. Mas essa paz procede do fato de saber que Deus está no controle de todas as coisas. É uma paz que vai muito além da nossa compreensão humana. Que é o que ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, é muito além do que você pode entender. Essa paz vai guardar o seu coração. Essa paz, ela coexiste em meio à dor. Essa paz, ela coexiste em meio às lágrimas. Essa paz, ela coexiste em meio ao luto. Essa paz, ela coexiste em meio aos problemas financeiros, às incertezas, aos problemas de saúde, aos problemas de relacionamento. Essa paz, ela guarda o nosso coração, mesmo a gente passando por tudo isso. Porque Ele nos prometeu que Ele nos dará essa paz. Essa paz vem de Deus e ela guarda os nossos corações. Guarda o coração dos seus filhos de ansiedade, da dúvida, do medo, da angústia. Por isso, abra sua boca e apresente seu coração diante do Senhor. E aí, eu queria mostrar para vocês aqui alguns pontos também do porquê nós ficamos ansiosos e porquê a ansiedade não vai trazer nada de produtivo para nós. A gente está concluindo já. Porque a ansiedade, ela é fruto de uma busca vazia. Lógico, muitas vezes a gente fica preocupado por motivos legítimos, por motivos de necessidade, muitas vezes. Mas a ansiedade, ela é fruto de uma busca vazia. Não há nada de errado da gente buscar conforto, segurança, saúde, um bom emprego, um relacionamento, de querer ser aprovado num bom concurso. Não há nada de errado nisso. Mas o problema é quando essa busca se torna um fim em si mesmo. O problema é quando eu quero tanto isso que eu esqueço de apresentar ao Senhor, de me voltar a Ele, de lembrar de quem Ele é, de lembrar da sua bondade. Quando eu condiciono, quando a minha felicidade está relacionada com aquilo que eu tanto busco. Isso não é paz. Por isso que a ansiedade, muitas vezes, ela é uma busca completamente vazia. E a ansiedade, ela traz a ideia de uma divisão na nossa mente. A nossa mente fica completamente perdida, dividida. Não tem como uma pessoa com a mente dividida confiar em Deus. e ficar ansioso ao mesmo tempo. Confiar em Deus e ficar ansioso, não existe isso. Por isso, descanse o seu coração em adoração ao Senhor Jesus. Ansiedade é inútil. Lucas 10, capítulo 10, versículo 40 até o 42, diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que vocês andam ansiosos pelas outras coisas? Nós não conseguimos mudar nada. Lógico, eu tenho que me preparar, tenho que me dedicar, tenho que me empenhar, mas tudo vem dEle, é por meio dEle, para a glória dEle. Por isso, não adianta a gente ficar ansioso. Por isso, Diego, não adianta você ficar ansioso, com medo, com incertezas. E a ansiedade, ela é fruto também de um coração autoconfiante. Por isso que eu falo que a nossa confiança em Deus, ela é fundamental para vivermos uma vida de dependência, de descanso nele. Reconhecer que nós somos infinitamente menores do que Deus nos leva a adorá-lo e a confiar nele e saber que ele pode fazer muito além. Então não confie no seu próprio coração. Não descanse o seu coração nas suas próprias forças. Busque ao Senhor. E a nossa igreja, nós temos alguns valores aqui. E eu gostaria de desafiar você dentro daqueles três valores que nós temos. Os três R's, quem lembra? Receber, regozijar e repartir. E para a gente colocar em prática isso, para a gente se lembrar disso que a gente aprendeu aqui hoje, eu quero desafiar você a receber o amor do Senhor Jesus. Em Cristo, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, receba essa paz que vem do Senhor. Receba essa paz que excede todo entendimento, porque Ele é a fonte disso. Em Cristo temos a paz de Deus. Jesus precisa ser o nosso lugar de segurança. Corra ao Senhor Jesus. Nosso lugar de felicidade, Ele é a própria paz, Ele é a nossa própria alegria, Ele é a nossa força. Por isso, corra ao Senhor, receba isso. Paramos de viver o mundo pelas nossas forças e passamos a viver o mundo pelo nosso Criador. Receba esse amor hoje do Senhor Jesus. Próximo ponto que nós temos como valor também é o regozijar. Encontrar a alegria naquilo que o Senhor é. Tu, Senhor, Isaías 26, versículo 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, não na sua própria força. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se você for pegar o livro de Salmos, o salmista ali, ele encontra essa alegria várias vezes. Ele se alegra, ele regozija nessa paz do Senhor, no cuidado do Senhor. Por isso, descanse, encontre alegria no Senhor Jesus. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa solução. Descanse seu coração no Senhor, por isso receba, regozije-se e reparta isso. Tenho certeza que você tem várias pessoas próximas de você que lidam com isso, lidam com ansiedade, lidam com incertezas, com medos. Talvez a pessoa que divide a vida comum com você, o seu cônjuge, talvez os seus pais, talvez os seus melhores amigos, talvez a pessoa que trabalha com você, reparta dessa esperança que é o Senhor Jesus. Quanto você tem repartido dessa esperança? Quanto você tem levado essa esperança a outros corações? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Glórias a Ele, que tem nos sustentado em meio a tantas incertezas, em meio a tantas dores. Glórias a Ele que tem cuidado de nós. Então, bendito é o Senhor Jesus. E Ele nos consola com essas, com esse consolo, com essa paz, para quê? Para que com essa mesma consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Por isso, leve esperança hoje quando você sair daqui. Leve essa paz que excede todo entendimento a corações que estão desesperados, perdidos, sem Jesus. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa alegria. Descanse seu coração no Senhor. Adore a Deus por quem Ele é. Adore a Deus por aquilo que Ele tem feito por você. E lembre-se que você pode descansar no Senhor porque Ele é a pura paz. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Com certeza nós temos muitos motivos que podem nos deixar ansiosos. Com certeza nós temos muitos motivos que podem tirar a nossa paz, roubar a nossa paz. O que eu quero convidar você nessa manhã é para que você encontre essa paz no Senhor Jesus. Não no Diego, não na Revive, não em outros meios. Mas que o seu coração encontre paz em Jesus Cristo. Que o seu coração descanse na sua bondade, no seu amor leal. Que o seu coração descanse em quem Ele é, um Deus bondoso, um Deus rico em misericórdia. Um Deus gracioso, um Deus justo, um Deus conhecedor de todas as coisas, que tem toda a ciência. Um Deus soberano. Um Deus que é amor, puro amor. Obrigado, Senhor Jesus, por isso. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, pela Tua morte, pelo Teu sacrifício, nos permitiu ter paz com Deus, quando éramos ainda perdidos nos nossos pecados, nos nossos desejos enganosos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por nós e nos permite desfrutar dessa verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor acalme os nossos corações em Ti. Quando nos pegarmos, Deus, com um barco agitado, em muitas incertezas, em muitos medos, quando nos pegarmos, Deus, angustiados, preocupados, ansiosos, que a graça e a misericórdia do Senhor nos fortaleça. Que o Teu amor leal, que o Teu amor constante nos constranja para que possamos sair da nossa zona de conforto e buscar ao Senhor e correr para os Teus braços. Só o Senhor é a paz. Só no Senhor podemos encontrar alegria plena, independente de tudo aquilo que a gente tem vivido. Independente de tantas incertezas que nós temos passado, nós podemos encontrar alegria, contentamento no Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos Teus feitos por nós. Obrigado porque nós temos saúde. Obrigado porque nós temos uma igreja onde nós podemos ter comunhão. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela liberdade de culto, Deus. Nós estamos num país livre. Obrigado, Deus, pela nossa família. Obrigado pelo sustento financeiro. Obrigado pelos nossos empregos. Obrigado pelos nossos filhos, os nossos pais. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu constante amor por nós. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos em Ti, Deus. Sabendo que o Senhor tem todo o poder para mudar todas as circunstâncias. Não nos deixe confiar em nós mesmos. Não nos deixe olhar para o nosso coração e gritar que eu sou, eu consigo. Não, o Senhor é. O Senhor é tudo em nós. O Senhor é a pura paz, puro amor. Por isso, em meio às incertezas que vão acontecer durante essa semana, que o Senhor traga aos nossos corações quem Tu és, a Tua bondade sobre as nossas vidas e que o Senhor não quer que a gente ande ansioso. Muito obrigado, Deus, pelo Teu constante amor por nós. Eu quero lembrar, Deus, daqueles irmãos que não estão aqui por algum motivo, talvez tenha impedido eles de estar aqui em meio às incertezas, às ansiedades. Eu sei que tem pessoas que lidam com isso de maneira tão dolorosa, que isso até os trava, os impede de continuar. Ó Senhor, haja com graça e misericórdia nesses corações. Que o Senhor nos use como boca do Senhor, como ferramentas do Senhor, como instrumentos nas mãos do Redentor, para que possamos levar essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Deus. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém.